Oi, gente, boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta quarta-feira. Hoje é dia 23 de setembro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Tenho aqui hoje a companhia do cartunista Miguel Paiva, dos Jornalistas pela Democracia, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite,
Tá.
Miguel, tudo bem com você?
Tudo bem, Aquiles? Tudo tranquilo? Estamos aqui na luta.
Legal, você já tem aí um. Já tá de governador novo? Você viu isso? O Witzel deu. Hoje foi sacramentado ali o prosseguimento do impeachment dele, né? Rio de Janeiro está numa situação aí.
Goleadas sempre, né? É o segundo 69-0 que ele repete, entendeu? Então.
Exatamente.
Ele tá, é surpreendente, né, Aquiles? Eu, por mais que eu não tenho, pelo contrário, eu tenho uma antipatia por ele enorme e um repúdio até assim grande. Mas eu acho, a gente estava conversando antes, eu acho que é uma coisa, é uma rejeição tão grave essa da Assembleia em relação a ele. Pode provar duas coisas, né? Que você é primeiro a leviandade dessas alianças todas, desses deputados que se aliaram a ele, o abandonaram, o enalteceram e agora o rejeito joga na vala comum da história, entendeu? É muito estranho esse comportamento. Eu tô louco para ver alguém que explique tamanha mudança de comportamento em tão pouco tempo.
Isso.
Né? Muito estranho.
Exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o impeachment do Witzel, mas antes eu queria dar boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando, lembrar que a gente está transmitindo o programa pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Twitter. Quem quiser vir para o YouTube, a gente sempre agradece por conta das visualizações. Dá boa noite aqui para o Chico Nogueira e também para o Carlos Roberto da Costa, que está falando lá de Aracaju. A Simone Maria também está aqui conosco. O Edvaldo Souza está falando do Recife. Sônia Moron está aqui conosco também. Boa noite para o Bira Júnior, Florentino Gutierrez. Boa noite também para o Guilhermino Mendes, que está falando de Jundiaí. E agradecer aqui o superchat do meu amigo Keiji Kanashiro. Obrigado, Keiji, pela participação, pelo apoio. Um abraço também para Ivana Mar, Bruno Souza, que está falando lá do Pará, Parauapebas. Quem mais? Jordi está aqui conosco também, sempre está aqui conosco. A Diva Maria. Boa noite também para Rosiméria Aparecida, Kevin Ifrá, Rosinha Macei, Rogério Córdova, o Zorandir Soares, Eliana Canuto está aqui conosco também, José Trajano. E muita gente aqui já acompanhando o programa de hoje. Miguel, vou trazer uma notícia aqui antes da gente entrar com mais detalhes na questão do Wilson Witzel, que foi uma cena de desfaçatez do governo Jair Bolsonaro, que critica os governos petistas, né, toda essa coisa, mas na hora de falar sobre o meio ambiente, como não tem como se esquivar da destruição da Amazônia e também agora no Pantanal, o governo Bolsonaro utilizou dados dos governos do PT para rebater críticas da França sobre desmatamento, enfim, sobre a política ambiental trágica que está sendo executada no Brasil. Olha, para governar o PT não serve, mas para subsidiar de informações positivas sobre o meio ambiente, o PT serve, né?
Mas as pessoas sabem disso? A grande imprensa, a imprensa oficial do país, informou isso? Eles estão
Isso,
sabendo?
exatamente.
Os
Eles foram
franceses estão sabendo
demitidos.
que esses dados são dos governos do PT? É importante isso, né? Porque o Bolsonaro, a gente já viu, se alimenta da mentira. Nós hoje fizemos um tábua fim de tarde todo sobre a mentira, sobre as redes e a mentira. Como a mentira virou a linguagem oficial desse governo, né? Quem mente não vai a debate, porque não tem verdade nenhuma a defender. Foi o que ele fez. Quem mente não vai a encontrar lá, como é que chama quando você vai encontrar outra pessoa, que ele se esquivou, o Flávio se esquivou de encontrar
Isso,
o Paulo Marinho.
Paulo Marinho, exatamente.
Por quê? Porque não tem verdade nenhuma a defender, só vive de mentira. Quer dizer, então a mentira passa a ser tão repetida que vira verdade, né? A verdade deles é essa, eles continuam repetindo a mesma mentira para o mesmo público, para o mesmo eleitorado, então...
Nesse caso, eles utilizaram dados de 2004 e 2012 para dizer que o desmatamento na Amazônia caiu 80%, enquanto a produção agrícola subiu 61%.
Mas... como é que eles fazem?
E eles não falam que em 2019, já no governo Bolsonaro, as queimadas aumentaram expressivamente, e em 2020 também voltou a aumentar o número de focos de calor, né? Então, é essa coisa, esse documento do Ministério de Relações Exteriores foi utilizado para defender das críticas da França em relação, está defendendo que a União Europeia não ratifique, né, os países da União Europeia não ratifiquem o acordo com o Mercosul por conta justamente dessa política ambiental desastrosa do governo Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, para se defender, foi utilizar governos do PT quando a política ambiental do país realmente funcionava, né? É uma cara de pau assim, sem tamanho isso.
Não, eles não têm a menor pudor. Eu acho que nós caímos numa vala comum, como eu disse ali antes, que é inédita, inacreditável. Eu acho que a sensação, às vezes, me dá, assim, nos momentos de delírio, assim, me dá uma sensação de que eles não estão nem aí, entendeu? Que eles de fato, eles não nasceram para isso. É assim, eu já disse isso uma vez há muito tempo, é como se aquela turma de baderneiros da rua, que mora ali na esquina, que faz uma baderna danada, que vive gritando de noite, que bate em todo mundo, que dá porrada, que gosta de beber. Esses são eles. Eles tomaram o poder, eles ganharam as eleições, e aí estão exercendo essa falta de caráter, essa falta de habilidade, de competência, de tudo, entendeu? Nós não tem saída. Não tem saída. É inacreditável como os liberais ainda continuam dando suporte a um governo só porque tem o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes daqui a pouco cai, porque ninguém aguenta, nem o Paulo Guedes aguenta o governo Bolsonaro. Daqui a pouco ele vai sair fora.
Exatamente. E nem o governo Bolsonaro está aguentando mais o Paulo Guedes, né?
Também.
Hoje teve um episódio assim, lamentável. Para o Paulo Guedes, para mim, assim, quero que ele tenha todas as derrotas políticas possíveis, que seja reduzido a um pó político de onde ele veio. Nessa entrevista coletiva hoje, ele foi defender a recriação de um imposto, né, para financiar a desoneração da Folha, e foi simplesmente interrompido, retirado da coletiva pelo secretário de governo, general Ramos, e também pelo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Então, o Paulo Guedes, ele está assim, absolutamente deslocado. E aí vai chegar, no meu entendimento, é uma questão de tempo para que ele peça o boné e vá-se embora, lucrar com a retagem que ele fez, né, durante esse período. Porque as informações que ele tem, o acesso às informações que ele tem, as aplicações, tudo, todos os caminhos para se ganhar dinheiro a partir das informações que ele tem do governo federal, já lhe rende aí uma boa aposentadoria. Então, o Guedes, efetivamente, não está preocupado com isso.
Ele tem muita ligação com o mercado, ele foi do BTG, ele
é fundador do BTG Pactual.
Esses caras não dão um ponto sem nó, entendeu? É claro que ele tem dinheiro, ele tá fazendo o governo dele, tentando fazer o governo dele, todo em cima desses propósitos, entendeu? É óbvio, tanto é que a turma do mercado apoiava o Guedes, não sei se continua apoiando, não sei se continua vendo alguma esperança de alguma coisa dar certo desse projeto deles. Entendeu? Enfim, é um desastre. Para nós é um desastre.
Deixa eu ler alguns comentários aqui que as pessoas estão se manifestando. A Sônia Moron, por exemplo, está dizendo aqui, está defendendo a cassação da chapa pelo TSE. A Juscelia Machado está dizendo que o Bolsonaro não sabe falar, parece os robôs dele. E a Maria Máxima está dizendo como tirar esses imorais do poder. Né? Precisa que o Poder Judiciário e o Tribunal Superior Eleitoral se manifeste. Né?
As instituições democráticas, né, se manifestem.
Pois é, que na ciência política colocam as instituições em um patamar quase de santidade aqui no Brasil, numa ilusão de que elas estão funcionando, e muitas vezes passa-se batido pela omissão, pelo consentimento, pela condescendência das instituições com essa situação desastrosa, né, que o país está vivendo. A Olivia Rossler está dizendo aqui que o Mike Pompeo trouxe a cópia para o Bozo, não sei se de qual cópia ela está se referindo aqui. A Eliana Couto está fazendo uma observação muito importante aqui, que é o novo CCC, é curtir, comentar e compartilhar. Então, vamos lá, quem não curtiu, deixe seu joinha aqui para a gente ir aumentando o alcance e também compartilhe o link do 20 minutos para a gente chegar ao maior número de pessoas. Né? Miguel, vou trazer uma outra informação aqui da Famílicia relativa ao patrimônio do deputado Eduardo Bolsonaro. Nessa semana, acho que foi o jornal O Globo que deu o patrimônio do Carluxo, né, com 20 anos de idade, comprou um apartamento de R$120 mil, e agora o Eduardo Bolsonaro pagou R$150 mil, tudo isso em dinheiro vivo, ali no piqui, como a gente diz no Tocantins, em nota de 50, em nota de 100, agora em nota de 200.
Nota de 200, claro, dá menos volume.
É isso, e menos vezes no banco,
para
dinheiro da rachadinha. Então, ele pagou R$150 mil na aquisição de dois apartamentos no Rio. É a família inteira, né? Porque o Flávio Bolsonaro também é um dos que negociou vários imóveis ali a partir das rachadinhas também, e é acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de lavar dinheiro em uma loja de chocolates. Agora tem o Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro também já tem esse mesmo modus operandi. Essa família opera com dinheiro vivo e é no ramo imobiliário, principalmente, Miguel, pelo que a gente está vendo.
Inclusive, o ramo imobiliário sempre foi o mais seguro de todos, né? Onde você não corre risco de perder seu dinheiro. Isso quem tem dinheiro diz. Eu fico lembrando sempre daqueles filmes de gangster, né? O negócio, reunião na mesa, assim, aquela mesa cheia de dinheiro, né, das apostas, do tráfico de drogas, da prostituição, de tudo dos negócios que os gangsters fazem, que a única maneira de você não ser identificado é lidar com dinheiro vivo. Quer dizer, dinheiro vivo sempre foi a linguagem dos bandidos, sempre foi o caminho de negociação dos bandidos. Bandido não dá cheque, não passa cartão, entendeu? O bandido trabalha com dinheiro vivo, entendeu? Um bolso cheio de dinheiro, essa sempre foi a linguagem. E a gente está vendo aqui, não é de agora, desde a primeira eleição do Bolsonaro, lá atrás, para deputado, foi sempre dinheiro vivo, sempre dinheiro vivo. A ligação dele com dinheiro vivo é muito antiga, entendeu? E depois os vivos somos nós, né? É impressionante, entendeu? A esperteza. E é impressionante como a instituição democrática brasileira permitiu isso. Parece o quê? Que eles, só nós que sabíamos disso? É inacreditável. Apoio que foi dado a esse homem, o apoio que foi dado pela grande imprensa, principalmente, foi dado a
pela grande imprensa, exatamente. Taparam o nariz com toda essa esses arroubos antidemocráticos do Bolsonaro e decidiram apoiá-lo em função da sua agenda econômica, que era ultraliberal, da qual o Bolsonaro nem tinha noção, talvez.
Nada, ele não tem noção do que é aquilo.
Apoiou, empunhou essa agenda como sendo a única maneira dele chegar ao poder, o passaporte para que ele chegar ao poder. E aí, no decorrer, né, da sua atuação, que a imprensa foi ali descobrindo e revelando algumas das ilegalidades que antes corriam no baixo clero, como essa rachadinha do Flávio Bolsonaro, como essas compras, né, essas movimentações em espécie do clã Bolsonaro, mas ao mesmo tempo em que eles divulgam esses malfeitos, essas tramóias, essas relações obscuras, ilegais do clã Bolsonaro, eles apoiam o governo na sua agenda econômica, né? É uma situação um pouco esquizofrênica, o que a mídia corporativa brasileira vive uma relação de amor e ódio com o bolsonarismo.
O comportamento da Folha e do Globo de hoje, das manchetes, é impressionante. Quer dizer, depois daquele vexame internacional, que o mundo inteiro reagiu, aqui a opinião pública reagiu, todo o Globo e a Folha veem que Bolsonaro ficou na defensiva. Como é
Bolsonaro
que é isso?
Bolsonaro se defende?
Bolsonaro se defende. Parece que ele está sendo acusado, né, injustamente, e teve que ir para a ONU se defender. Quer dizer, é inacreditável a postura. E, sabe o que? Mas dá para perceber, né, Aquiles, que essa manchete, quando você, diretor de redação, determina que a manchete de capa vai ser essa, alguém, ou mesmo a consciência dele, deve ter dito: pô, isso aqui vai pegar mal, né? Mas é isso mesmo que a gente vai fazer. Então, demonstra ainda um comportamento extremamente condenável. Desse jeito, não vai se resolver o problema desse país tão cedo.
Aí eu fico engraçado, Miguel, porque aí depois a Folha de São Paulo fica pedindo para os seus leitores usarem amarelo em defesa da democracia. Mas quando você tem uma atitude dessa, de condescendência, com um reizado de mentiras, com um verdadeiro rolo de fake news que foi proferido pelo Jair Bolsonaro lá perante todo o planeta, né, envergonhando o país, envergonhando a posição tradicional do Brasil de abrir a Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU foi aberta da pior maneira possível, né, com a sequência de informações falsas que nos envergonharam profundamente. Aí vem a Folha de São Paulo fazer esse papel de eufemizador, de passar pano, de ser condescendente, de dizer que não foi tudo aquilo, porque quando você... A escolha das palavras, Miguel, ela denota a intenção editorial do veículo. Você mostrou isso no seu comentário. E a Folha foi claramente Globo também, né? Então, fica assim, é difícil depois vocês quererem chorarem, choramingarem, que estão perdendo leitores ou que a democracia está sendo ameaçada, porque vocês têm a sua responsabilidade nisso.
É engraçado. Eles não conseguem segurar mais os comentaristas. Os comentaristas do próprio Globo e tal, vários, acho que a maioria se manifestou contra e denunciando as mentiras, mas o jornal em si, a instituição que abriga os comentaristas, permanece naquela postura em cima do muro, extremamente condenado, porque não tem mais o que ficar em cima do muro, entendeu? Ou você assume que esse homem é um mal para o país e você tem que trabalhar de todas as maneiras possíveis para derrubá-lo, ou assume, então, que você continua a apoiá-lo, entendeu? Porque não pode ficar esse jogo hipócrita, entendeu? De fingir que está fazendo jornalismo democrático e denunciando...
Jornalismo profissional, né?
É, exatamente. É que eles acham que tem que ser imparcial, né?
É, assim... Não são, nunca foram. São cínicos, assim. Eu acho que, sabe, é um debate que, enfim, já falei aqui outras vezes, é uma coisa de um cinismo, de uma cara de pau. Falando em cara de pau, vou trazer uma outra informação aqui pra gente, ó. Advocacia Geral da União ignora totalmente o rombo de quase R$1 trilhão que vai acontecer nas contas públicas em 2020, ignora que mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas e, em um só dia, promoveu 603 procuradores ao topo da carreira com salário de nada menos de R$27,3 mil. E, no entanto, as funções permanecerão as mesmas desses profissionais.
Olha, então, que maravilha.
Eu quero... Quem não quer ser procurador desse jeito, né? Quem não quer uma mamata dessa?
E a gente sabe que não são todos os procuradores, né? Tem muitos procuradores que são pessoas... associações de procuradores. Hoje mesmo estava vendo uma entrevista do Caetano Veloso, a Associação Nacional dos Procuradores, gente bem informada, gente bem intencionada, e são obrigados a conviver com esse tipo de distorção, né? Essa coisa vergonhosa e absurda, como os políticos todos que estão roubando da saúde em plena época de pandemia. Quer dizer, isso você precisa ter uma disfarçatez, que você tem que pertencer àquela turma lá que eu falei, aquela turma dos baderneiros que mora lá na esquina. São todos eles, entendeu? Eles encaram o país como uma grande baderna e vamos aterrorizar também. Vamos como é que tem uma expressão que diz assim? Vamos bancar o terror? Barbarizar, lançar o terror.
Barbarizar, exatamente. A decisão da Advocacia Geral da União foi tomada na última sexta-feira, e com isso, 92% do quadro de procuradores da instituição foi elevada ao topo da carreira, né? E com esse salário nababesco de R$ 27.000,3. Reais, né? É um escárnio, é uma verdadeira, é um deboche com a situação brasileira, não só econômica, quanto social, né? Dentro do próprio governo, que está formulando, que enviou ao Congresso um projeto de reforma administrativa que reduz uma série de direitos dos servidores, não esses, né, dessa casta, desse estamento, porque isso é um verdadeiro estamento, Miguel. Uma estrutura, né, mais rígida do que uma classe social que não permite ali, que não quer não quer colaborar, não quer dar a sua cota de colaboração para uma verdadeira reforma que ataque os privilégios. Pelo contrário, eles adicionam mais privilégios, né, porque isso realmente, numa situação como essa, é um tapa na cara do brasileiro que está desempregado, né? Que está aí tendo que ouvir que o país, o governo, não tem dinheiro para pagar R$ 600 no auxílio.
Eu ia falar disso, é um absurdo. Como é que a gente vai ouvir agora alguém dizer que o governo não tem dinheiro? Não dá, né? Olha o dinheiro aí. O dinheiro está aí.
Exatamente.
Aí o Guedes vem e diz que o preço do arroz subiu porque o pobre, com auxílio emergencial, comprou mais arroz e criou aquele dilema da oferta e da procura.
Isso.
E o preço subiu. Caramba!
Uma falácia, né?
O pobre não faz parte desse jogo, o pobre precisa comer para sobreviver.
Exatamente. Foi como bem disse o Lula no seu discurso, entre aspas, que ele fez. O que o Brasil, na verdade, deveria dizer na ONU, né, que é o país teve uma experiência de muito sucesso, muito exitosa, quando decidiu colocar o pobre dentro do orçamento, e não essa pequena elite, essa pequena casta do serviço público, né? Quando você deu condições para a parcela mais baixa da população ter um poder aquisitivo maior, você automaticamente turbinou o consumo, né, nesse país, que fez com que a roda da economia, através da tributação, que é uma outra distorção, porque ela é baseada apenas no consumo e não na renda, né, mas isso fez com que a economia tivesse um desempenho muito favorável para para todas as pessoas envolvidas, né, todas as partes envolvidas. O Cleiton Pereira está dizendo aqui, e tudo isso fora os penduricalhos, né? É mais um absurdo, é mais uma obscenidade. E o José Júnior está lembrando aqui que esses procuradores não são promotores, são advogados da União. O termo confunde, está dizendo aqui. Realmente, são advogados da União, né? Advocacia Geral da União. São advogados pagos para defender os interesses da União em processos judiciais, enfim, em todas as questões do cunho jurídico.
Os procuradores fazem um outro trabalho, entendeu? E tem uma classe bem, bem comprometida aí com a gente.
Que também é recheada de privilégios, né? É bom que se diga. É, claro. Toda essa parte, infelizmente, essas carreiras jurídicas, elas são eivadas de privilégios, elas são contaminadas com auxílios diversos, vários benefícios, que
a
maioria dos trabalhadores não tem acesso. Ah, mas eles estudaram, mas eles têm um processo, fizeram concurso e tal. Tá, mas independente do grau de conhecimento de qualquer pessoa, porque um professor que tem doutorado, Miguel, também estudou a sua vida toda.
Claro.
E para um professor chegar a um salário de R$27,3 mil, ele jamais chegará.
É. Ele tem que ser, ele tem
para
que
alguns
ser
poucos.
Decano da universidade. Ele
tem exatamente, final de carreira. Então, nível de conhecimento para justificar privilégio de servidor público não é um argumento válido, porque tem muitos professores aí com mestrado, doutorado, pós-doc, e claro, não ganham isso. Tem gente que está tendo que tirar o seu doutorado do currículo para poder ganhar um salário menor e ainda assim conseguir ter um salário.
É verdade.
Né? Então é um absurdo. É um absurdo tudo isso, que é uma coisa injustificável. Infelizmente a gente tem essa situação de desigualdade aqui. Queria trazer para a gente voltar aqui o tema do impeachment do Witzel. Vou só trazer informações aqui, compartilhar a matéria que nesse momento é manchete do 247, Miguel, trazer outras informações sobre a decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que por 69 votos a zero, decidiu aprovar a continuidade do processo de afastamento definitivo do Wilson Witzel. E agora os próximos passos é o seguinte: segundo o rito do processo, o caso agora vai para um tribunal misto, que é formado por 5 deputados e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça, onde o Witzel será julgado. Esse tribunal misto vai decidir inicialmente se o Witzel deve ser afastado do cargo, apesar dele já se encontrar afastado por conta daquela decisão do Superior Tribunal de Justiça, né? E depois a corte vai decidir se ele vai julgar o seu crime de responsabilidade, a acusação de crime de responsabilidade, e decidir se ele deve perder os direitos políticos, né? Wilson Witzel é acusado de improbidade administrativa. Ele é acusado pelo Ministério Público de receber propina de empresas ligadas à área da saúde através de contratos falsos firmados com escritório de advocacia, que também envolve a primeira-dama Helena Witzel. O governador Wilson Witzel, propriamente ele próprio, que nega as acusações, é acusado de receber pessoalmente R$554,2 mil em propina nesse esquema de desvio em contratos na saúde, né? Então, aí, Miguel, o Witzel, que chegou de uma maneira vertiginosa, eu diria, né?
E grotesca, que é aquela festa na praia, que ele quebrou a placa da Marielle em cima do carro, entendeu? A sensação que eu tenho daquele dia com o resultado das eleições é que eu estava entrando num pesadelo, entendeu? Acordado. Não era o pesadelo que eu estava dormindo, eu estava entrando, vivenciando um pesadelo acordado, entendeu? E continuou esse pesadelo por esse tempo todo. Witzel cair hoje é parte desse pesadelo. Eu não entendo muito bem o que aconteceu. Alguma coisa tem aí por trás disso. Por que que ele vai... Só é briga de milícia. Talvez seja briga de milícia entre o pessoal de lá e o pessoal de cá, aí exerce um poder de influência aqui na Assembleia. Eu não sei. É tudo muito estranho.
Muito. Queria agradecer a participação de todo mundo que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter. Pedir novamente que quem não for inscrito na TV 247, inscreva-se, deixe seu like, comente, compartilhe, para que nós aumentemos o alcance aqui dentro do YouTube e também fora, né? E convidar vocês para participarem, para se tornarem membros ou assinantes da TV 247, agora com a Frente 247, que foi criada. Na descrição do vídeo aqui no YouTube tem todos os canais e os links para vocês se tornarem assinantes, né, participarem de alguma das campanhas de assinatura do 247 nas várias plataformas. A partir de R$1 você pode se tornar assinante aqui. Você paga para... É interessante a diferença primordial do 247 em relação à mídia corporativa, Miguel, porque na Folha de São Paulo, no Globo, nesses veículos da mídia corporativa, você faz uma assinatura individual. E você próprio tem o acesso, e só você tem o acesso às notícias. No 247, não, você paga o valor que você quiser, e você também ajuda a todas as pessoas terem acesso ao conteúdo, inclusive aqueles que não conseguem pagar.
Ótimo.
Então, é uma assinatura solidária faça parte da Frente 247, apoie o jornalismo progressista do 247, veja na descrição do vídeo os vários canais que você tem à disposição para fazer a sua assinatura da forma Ótimo. Que você achar melhor. E também nesses canais se inclui o coletivo Jornalistas para a Democracia, do qual Miguel Paiva faz parte, e também presta um trabalho excelente, excepcional, de primeira linha, todos os dias aqui, levando informações, análises, representações da nossa tragédia, né, como as charges do Miguel, do Arueiro, do Nando Mota, do Latuf. A Olivia Rossler está dizendo aqui, ó, fiz assinatura solidária pelo site. Obrigado, Olivia. O Chico Peixoto também, que é membro do canal aqui, ó, Cristina Vilas Boas, várias pessoas que são membros e membros aqui do canal, ou fazem assinaturas solidárias, motivo pelo qual a gente agradece muito todo esse apoio. É isso, Miguel. Até a próxima quarta-feira, é sempre um prazer falar com você. Né? Se inscrevam também no canal da Távola aí, do Miguel Paiva, que está fazendo tendo um crescimento muito bom também, né, Miguel?
Ah, está indo muito bem, está indo muito bem. Távola fim de tarde, todo mundo lá no YouTube.
Bacana. É isso, fiquem daqui a pouquinho com A Hora do Conde e até amanhã. Tchau, gente. Valeu, Miguel.
Obrigado, gente. Tchau, Aquiles. Até. Tchau.